Ora, com esta medida, o que estamos a fazer é a prescindir durante 3 meses do IVA suportado nestes setores e a permitir e a estimular a que se façam novos consumos nestes mesmos setores e, por isso, a opção de ser por desconto em cada um dos consumos. Ora, nós estimamos que em condições normais, em que os portugueses possam ir aos restaurantes, possam ir aos espetáculos, possam fruir de alojamento em condições melhores do que estamos neste momento, que nessa altura possamos implementar na plenitude este programa, e é por isso que estamos a trabalhar desde já. Estamos a trabalhar nos desenvolvimentos aplicacionais do sistema e-fatura, mas estamos também a trabalhar no desenvolvimento de meios de pagamento. E por isso é que nós aprovámos, não um ajuste direto, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, aprovámos mesmo a abertura de um concurso público para a aquisição de meios de pagamento eletrónicos e que aquilo que está aqui na proposta consagrado de dispensa do visto do Tribunal de Contas está complementado com uma proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS no sentido de acolher aquilo que é a recomendação do Sr. Presidente do Tribunal de Contas, no sentido de dar 30 dias ao Governo, neste caso à Administração, para entregar o respectivo contrato para fiscalização sucessiva no Tribunal de Contas. Mas, repito, não estamos a falar de um ajuste direto, estamos a falar de um concurso público, apesar de haver uma forte tendência na doutrina que até diga que este é um tipo de contratação que até estaria excluída, mas nós optámos por fazer um concurso público internacional. Senhoras e senhores deputados, nós sabemos que o programa e-voucher não será seguramente o alfa e o ômega, mas é um contributo absolutamente importante para estímulo à procura interna e de valorização destes setores em particular. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Artigo 200-A, alteração do regime geral da taxa de gestão de resíduos. Sr. Deputado Luís Leite Ramos, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Num tempo em que o país mais precisa de políticas ambientais robustas e consequentes é quando o Governo mais falha. Um dos setores onde esta falha é mais visível é o setor dos resíduos, onde a passividade do Governo tem condenado o país cada vez a mais depósitos em aterro e feito disparar as queixas de operadores, sistemas e municípios. E perante um tal incumprimento, o que é que nos reserva o Governo para o futuro? Qual é a estratégia para 2021? De um lado, uma mão cheia de nada em termos de ação. Do outro lado, um aumento para o dobro da taxa de gestão de resíduos. Ora, nem as famílias, nem os municípios portugueses devem ser amparo dos desmandos e da incúria deste Governo. Ao longo dos anos, o Governo não concretizou os investimentos que permitiriam o incremento da separação e valorização dos resíduos, o cumprimento de metas ambientais e a redução das quantidades a depositar em aterro. A solução não pode ser, pois, um aumento da TGR para o dobro sem estes passos serem dados. O PSD exige que o Governo cumpra o seu papel e aponta a um passo intermédio, um escalonamento do aumento da TGR até 2025, para que, até lá, assim queira o Governo, possam ser reunidas as condições para que as autarquias, os sistemas e os operadores possam fazer uma melhor recolha, triagem e tratamento dos resíduos, garantindo a redução daquilo a que chegam a aterro. É isto que a realidade atual impõe e esperemos que os outros partidos acompanhem o PSD nesta proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Artigo 249-A, aumento da comparticipação do porte pago para publicações periódicas regionais e locais. Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Sr. Presidente, nós tínhamos inscrito no âmbito da intervenção anterior, e por isso na questão do tratamento de resíduos, o Sr. Deputado Nelson Peralta. Houve aqui um salto no guião, não percebo o porquê, por isso peço que dê primeiro a palavra ao Sr. Deputado Elsa Peralta e depois, mudando de assunto, que é uma outra matéria, Sr. Deputada Beatriz Gomes Dias.
Então dou a palavra ao Sr. Deputado Nelson Peralta relativamente ao artigo anterior. Faz favor, Sr. Deputado.
Bem, Sr. Presidente, Julgo que este Parlamento teve aqui um momento grande, é que o PSD diz todos os dias que as empresas privadas gerem melhor, que o Estado deve ser mais pequeno, que devemos privatizar os setores públicos, e hoje vem aqui dizer, vejam bem, olhem para o setor dos resíduos, é dos setores que em Portugal têm piores resultados. Pois bem, é certo. E porquê é que este setor tem dos piores resultados? Porque o PSD e o CDS, no governo da Troika, entregaram a empresa EGF à Mota Engil, criando um grande monopólio do lixo em Portugal. E, portanto, de facto, funciona mal. Precisávamos de um setor público. É que estas empresas da Mota Engil sobrevivem à custa de uma tarifa elevada, acima de tudo sobre o interior, mas sobre toda a população, sobrevivem com subsídios públicos e com investimento público. E, portanto, julgo que, de facto, devíamos mudar de vida. Mas existe um problema mais de fundo também em Portugal, é que a taxa de gestão de resíduos, aquilo que as empresas pagam para mau tratamento de resíduos, deposição em aterro ou queima, é bastante baixa, é de 11 euros, quando a média europeia é de 80 euros. O que aconteceu é que fomos tratados pela União Europeia como o caixote de lixo da Europa. Em 4 anos, a importação de lixo cresceu 1.700%. Até países longínquos como a Nigéria exportavam o seu lixo para Portugal. E, pois bem, temos aqui um problema ambiental para resolver. Também, a indústria cimenteira em Portugal está a alterar os seus fornos para importar resíduos para queima. Novamente, problema ambiental em Portugal. Aquilo que o Bloco de Esquerda propõe, e tem uma apreciação parlamentar que em breve será discutida, é a alteração destas normas. Desde logo, a taxa de gestão de resíduos deve ir mais para as autarquias, deve ir mais para as populações e não ser uma borla enorme para o setor dos resíduos, acima de tudo o setor privado da Mota Engil. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Artigo 249, aumento da comparticipação do porte pago para publicações periódicas regionais e locais. Srs. Deputados, regressamos ao artigo 200-A, relativamente à gestão de resíduos, e dou a palavra ao Sr. Deputado Hugo Pires, do PS. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. A produção de resíduos tem vindo a crescer desde 2013 acima da União Europeia, da média da União Europeia em Portugal. 75% dos resíduos que produzimos não são sujeitos a nenhum tipo de procedimento de valorização. É urgente agir nesta matéria, sob pena de haver uma sobrecarga nas infraestruturas, de não atingirmos as metas a que nos propusemos para 2050 de alcançar a neutralidade carbónica e de deixarmos um país menos sustentável para as futuras gerações. Quanto mais rápida esta reforma se fizer, menos resíduos irão para aterro, menos taxa pagarão os municípios, mais baixa será a fatura da água e mais sustentável e limpo será o nosso país. Não há tempo a perder, estamos em risco de incumprir as metas europeias, o que representa uma fatura de mais de 40 milhões de euros por ano. Aqui ao lado, o Governo espanhol, ainda esta semana, propôs também o aumento da taxa de resíduos para o dobro da nossa proposta na proposta de alteração deste Orçamento de Estado, ou seja, para cerca de 40 euros a tonelada. A pergunta que eu faço é, do que é que nós estamos à espera para avançarmos para uma sociedade mais verde e mais sustentável? Neste Orçamento do Estado, existiram três propostas de alteração a esta taxa de resíduos. Uma do PCP, em que propõe que tudo fique na mesma. Outra do PSD, que de forma muito tímida e à semelhança daquilo que tem feito em várias intervenções em matéria ambiental nesta Câmara, aparece com uma proposta em que diz mais ou menos o seguinte: bem, nós até concordamos com a trajetória do Governo, mas achamos que a velocidade da reforma e a ambição do Governo é demasiado alta e, portanto, nós achamos que esta reforma tem que ser de forma mais lenta e a ambição tem que ser um bocadinho mais pequenina. Isto é a proposta do PSD para a alteração à taxa de resíduos. E porquê é que o PSD faz esta proposta? Porque é pressionado pelos seus presidentes de Câmara que, ao contrário do que deveriam ter feito, querem investir em sistemas de recolha e tratamento de resíduos, andaram provavelmente a gastar e a fazer outros investimentos, provavelmente em coisas supérfluas. Eu conheço presidentes de Câmara do PSD que investem em festas e festinhas e, portanto, não fizeram aquilo que tinham para fazer. Mas, ainda ontem, nós ouvimos aqui um deputado do PSD dizer que o problema que este Governo não dava a atenção devida à fiscalidade verde. Pois bem, vocês hoje têm aqui a prova de que o PS não tem receio e que tem uma ambição de fazer deste país um país mais sustentável e mais verde, e que seja, sobretudo, e que alcance as metas para a neutralidade carbónica em 2050. E, portanto, nós ontem ouvimos aqui um deputado do PSD dizer que este Governo em matéria de fiscalidade verde era tipo melancia, verde por fora e vermelho por dentro. Eu quero ver como é que vai ser a votação do PSD, se vai ser envergonhada e se vai ser tipo aquela imagem de um melão amarelado para ceder aos interesses dos seus presidentes de Câmara e daqueles, sobretudo, que não fizeram aquilo que deviam ter feito em tempo útil. Para terminar, dizer que o Bloco de Esquerda estamos atentos e estamos expectantes sobre aquilo que o Bloco de Esquerda vai fazer. Eu julgo que o Bloco de Esquerda vai ser coerente com o caminho e com a decisão e com a proposta de alteração que fez no ano passado de subir e de concordar com a subida da taxa de resíduos. Eu estou expectante, mas estou confiante que o Bloco de Esquerda seja coerente com essa matéria, não, e que não seja coerente com a postura que tem tido neste orçamento, que é levantar-se ao lado da direita para votar contra as propostas do PS. Mas nós vamos estar atentos a essa postura e nós temos ainda a esperança que o Bloco de Esquerda seja chamado à razão e que, sobretudo, hoje, e com esta proposta de alteração do Partido Socialista, vai ficar muito patente quem são os partidos nesta Câmara que estão preocupados com as alterações climáticas, que estão preocupados com o ambiente e que acham que é urgente fazer esta reforma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pergunto se há mais inscrições para o artigo 200A. Não havendo, passamos para o artigo 249A e volto a lê-lo, é a terceira vez, que é o aumento da comparticipação do porte pago para publicações periódicas regionais e locais. Senhora Deputada Beatriz Gomes Dias, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Eu vou falar sobre vários apoios às livrarias independentes e às pequenas e médias editoras que têm a sua vida ameaçada. Os problemas não são de agora, mas como noutros setores, a pandemia veio agravá-los severamente. Mais do que um negócio, estamos a falar de projetos de vida em prol da literatura e da cultura. São projetos assentes na proximidade, na diferenciação e num profundo conhecimento e dedicação ao ofício. As migalhas previstas para a cultura no Orçamento de Estado 2021 e a inexistência de medidas de emergência para apoiar estes projetos pode significar a sua sentença de morte. É para impedir que esta fatalidade aconteça que votaremos favoravelmente as propostas de alteração sobre este tema que estão em debate. Preocupa-nos também a situação da imprensa local e regional, que desempenha um indispensável papel na vida cultural e democrática do país. A diminuição de receitas, somado aos efeitos da pandemia, está a ter efeitos devastadores neste setor. O ano está a acabar e só cerca de 40% das verbas da publicidade institucional prometida chegou à tesouraria dos jornais locais e regionais. Num momento de crise da imprensa local e regional, não se compreende como é que o Governo não aumenta, no Orçamento de Estado 2021, as verbas para este setor, nem apresenta qualquer nova medida de apoio. Uma medida importante seria recuperar os níveis de comparticipação do porte pago, garantindo a sua abrangência nacional, o que só por si permitiria mais do que duplicar as publicações anualmente circuladas por via postal. É por isso que acompanharemos as propostas de alteração sobre esta matéria, pois consideramos que são medidas essenciais para garantir a sustentabilidade dos meios de informação. Muito obrigada.